Tem escolha, tem notócias.
Não precisa ser criminoso, mas precisa ser edgy.
Eu acho que o seu único defeito, Thiago, é que você não consegue nadar e boiar. Será que é a sua bunda te puxa para baixo? Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 4 a cada 5 finais de festa. Eu sou seu host favorito, cidadão de bem, Thiago, e aqui à minha esquerda está ela, a entidade, Kael. Diga só aí, Kael.
Oi!
É incrível, falou? Salve, galera, todo mundo arruma comida, não sei de onde.
Eu peguei comida. Eu peguei comida só pra isso. Eu nem tô com fome.
E ao lado esquerdo de Kael está ele, correspondente escapista internacional, Melo. Diga só lá, Melo.
E aí, minhas crianças, como é que estamos?
Tem fogos atrás do Melo.
Por que tem fogos atrás de Melo, porra? O que tá acontecendo?
Tem corações. Tem muitos efeitos,
caralho,
especiais.
É só fazer o gestinho e aparece?
Esse computador novo tem... Você pega as... Tipo, o que você faz na tela meio que faz uns efeitos, tá ligado? Aí se você bota,
caralho,
os dois polegares pra cima, explodem fogos atrás de mim. Olha que incrível.
Isso é incrível, mano.
Incrível, parabéns, mano.
Você faz um coraçãozinho, ele faz coraçãozinhos.
Parabéns, mano.
Tá, mas isso é visual e ninguém tá nem aí sobre isso. Vamos falar de besteira.
É, desculpa. Desculpa, pessoal. Quem me conhece sabe. Mas e aí? Como é que estamos? Primeiro podcast do ano, é sempre aquele clima, ó, nem sei mais falar.
Você nunca soube, Thiago, tá tudo bem.
É sempre um aquele clima meio assim, fim de festa, sabe?
Não, é começo de festa, estamos só começando.
Não, é o fim do Réveillon e o início do ano, então tá sempre aquela ressaquinha leve.
Kael já tá no mindset de evolução, né? É o começo, vamos lá!
É só o
garra.
Começo, gente.
Vencer.
Não, foi horrível, velho. Primeira semana foi a pior de todas. O primeiro dia de trabalho, meu Deus do céu, eu não queria olhar mais pra cara de ninguém, eu não queria fazer nada, tava muito... Só cresceu o meu ódio pela vida corporativa, né? Só foi destruição. Tomara que ninguém do trabalho escute isso, porque eu falei sobre o podcast do trabalho. Alô?
Mas aí as pessoas precisam entender português, pô.
Tem brasileiro, tem gente de português de Portugal.
Ah, tá.
Se tá escutando, um beijo aí. Amo vocês. Adoro esse trabalho.
A galera entende, é difícil mesmo. É difícil voltar ao trabalho.
É. Bicho, a gente tirou férias do escapismo emergencial. E quando eu volto a trabalhar no escapismo emergencial, eu percebo que a minha vida é ótima e que eu adoro o meu trabalho e que eu amo todos vocês.
Nossa, que cínico.
Pois é.
Acho muito lindo isso, Thiago.
Obrigado.
Você acha, então, que o capitalismo vale a pena no final?
Eu acho que o capitalismo não vale a pena no final. Porque o trabalho existia antes do capitalismo e o trabalho vai continuar existindo depois do capitalismo.
É pra você continuar uma piada, Thiago, né? Não é um podcast sobre capitalismo ou...
Ah, desculpa, não, eu adoro o capitalismo. O capitalismo venceu, vence e vencerá.
Que legal.
Mas e você, querido ouvinte?
Quer que a gente pare de trabalhar corporativo e só faça podcast? Dê dinheiro pra gente.
É, quer ouvir esse podcast bacana? De dinheiro. Quer dizer, não, calma. Você pode ouvir de graça, mas...
Se der dinheiro é bom.
Nossa, tá...
Se der dinheiro é bom. Ei, sabe o que é foda? A gente tá falando isso.
Tá saindo do controle esse negócio.
Sabe o que é foda? É que a gente tá falando isso e eu estou, nesse momento, com uma camisa...
Do time.
De Cuba.
Ah, não. Eu pensava que era a camisa do trabalho.
É a camisa do trabalho, esse capismo emergencial. Tô com a camisa de Cuba que a Mayara me deu de aniversário. Muito obrigado, Mayara. Está registrado aqui nos anais... podcásticos, podcastais, como diria o pessoal.
Eu vou registrar outro anal sobre Mayara. Estou chateadíssimo, pois ela desmarcou...
Denúncia!
Desmarcou o compromisso dela e do Felipe na Kit Kat comigo.
Já tava comprado o ingresso, Melo?
Eu achei bem chato isso mesmo.
Já tava tudo certo, já tinha falado com os meus contatos pra poder colocar a gente na fila, pra não ter que esperar na fila de espera no frio, mas ela disse que não vai vir mais...
Tem uma fila depois da fila?
É, fica uma galera lá parada na fila.
Exato.
Tipo, uma galera escrito assim na camisa, Maiara, Felipe, e aí chega lá Maiara e Felipe, e aí troca, sabe, só os corpos, assim.
Entendi.
Pois enfim, falei com os meus contatos pra ter nome na fila no final de semana que ela viria, teoricamente, pra cá. E aconteceu o quê? Ela quer que eu vá pra Roma fazer o quê? Brincar de gladiador, comer pizza. O que é que você tem que fazer em Roma? Ver o Coliseu? Isso não traz conteúdo pra gente. O que traz conteúdo é Maiara e Felipe na Kit Kat. É isso que eu queria mostrar.
Isso é verdade. Seria um conteúdo imperdível.
Tá aí, a denúncia tá feita.
Todo mundo que vê Maiara agora tem que reclamar com ela.
A denúncia tá feita. Melo, fico muito feliz com a sua coragem e ousadia em fazer essa denúncia aqui.
Hashtag chateado.
É
necessário. E, inclusive, a gente ainda pode fazer um movimento hashtag Maiara no KitKat.
Vamos colocar isso nas trending topics do Twitter.
Ainda dá tempo. Ainda dá tempo.
Dá tempo, é.
Ela já disse que viu o preço da passagem não tá caro. A única coisa que diz que impede ela de vir nos visitar é o quê? É o frio.
Mas no KitKat passa frio, Melo?
Não passa.
Claro que não. Não passa. É um caldeirão. É muito quente lá, muito legal. Inclusive, todo mundo tira roupa.
O calor humano vai aquecer.
Olha aí. Só não vai quem não quer.
Então, ouvintes, contribuam com pra gente comprar um agasalho pra Maiara não passar frio.
Na fila da Kit Kat.
E aí, ela vai poder ir. É só o que falta, na verdade.
E sabe como é que você pode fazer isso? padrim.com.br/escapismo podcast. Vai lá, contribui. O quanto você puder contribuir, significa muito pra gente. Vai te dar acesso direto ao nosso grupo VIP, onde tem coisas incríveis, interessantes, muito conhecimento, muita informação avant-garde, muita coisa que a gente fala lá, só sai nos jornais 3-4 dias depois, é incrível, muito conhecimento e nada sério. E nenhum compromisso com a seriedade, a gente não discute assunto sério lá, falou não, porque tá tendo aí uma guerra do país A com o país B, não está lá. Você não vai saber disso lá.
Já que esse assunto eu acho que já desgastou, eu tenho uma coisa que tava na minha cabeça aqui e eu queria compartilhar com os meus amigos da banca. Vocês estão ligados que o Mickey entrou em domínio público, né?
Sim, uhum. Sim.
E vocês estão ligados àquela cena como é que ele faz o queijo suíço? Vocês já viram?
Aham, uhum. Já.
O Mickey eu faz acho... queijo suíço?
Sim.
Eu acho que a gente deveria fazer um monte de camisa e caneca com esse Mickey e começar a vender por aí para poder patrocinar a viagem de Maiara.
Eu tenho uma outra proposta. Na verdade, eu tenho duas propostas. O Melo falou uma coisa, que é assim, a gente pode começar a fazer capas do escapismo emergencial com o Mickey domínio público.
Sempre o Mickey?
Não, pelo menos essa capa vai ser o Mickey do domínio público. O Mickey no Kit Kat.
O Mickey do queijinho.
É, o Mickey do queijinho no Kit Kat. E a outra coisa, a gente pode... Na verdade, a gente pode pedir três coisas. Já pedi a primeira, a segunda. Três desejos. A segunda. É, pedir pra você, querido ouvinte, fazer a sua montagem com o Mickey...
Do queijinho.
Caramba. Complexo.
Vamos trazer o público pra interagir com a gente.
Mas
você,
é isso,
querido ouvinte...
É esse tipo de coisa que me deixa muito feliz, porra. O Mickey do queijinho...
Então...
O Mickey do queijinho, em 1920, eu acho, não era nada. Era o Mickey do queijinho metendo a piroquinha no queijinho. E hoje, o que é a Disney? O que é a Disney hoje? É dona de quase tudo. Então, eu acredito que esse podcast tem potencial. Esse podcast, com o mindset certo do nosso participante Tibério, a gente consegue facilmente chegar ao domínio mundial, assim, das mídias de entretenimento. Mickey do queijinho conseguiu, a gente consegue.
Então, assim, está pedido. Eu quero que os nossos queridos ouvintes façam suas montagens aí. O que é que você achou de montagem interessante do Mickey...
Do queijinho.
Livre de direitos autorais. do Mickey do domínio público. Do camarada Mickey. Podemos chamar o Mickey do domínio público de camarada Mickey? Ele é o nosso Mickey.
Por que não?
Agora é nossa. Podemos falar o que a gente quiser dele agora.
Você viu a montagem do camarada Mickey? Você... fez uma montagem do camarada Mickey, manda pra gente, a gente vai passar por nossa equipe de legal e, estando autorizado, a gente posta lá
no Instagram. Ou seja, pela Maiara, né?
Ou seja, pela nossa querida camarada escapista doutora com notório saber, Maiara. E aí, isso vem a terceira coisa, que é, você pode mandar pra gente um Pix. Pra Mayara,
pra Mayara
comprar um agasalho pra ir pro Kit Kat. Pode? Que tal?
Mayara poderia ir de Minnie, do queijinho.
De camarada Minnie e Felipe de camarada
Mickey. Mickey do queijinho, camarada. Ia ser muito legal. Ia ser muito legal.
Só coisa boa. Então manda aí o seu Pix pra chavepixescapismopodcast@gmail.com. Beleza, galera?
Beleza.
Ei, vamos embora? Vamos de notócia? Aliás, eu queria trazer uma coisa. Essa é a primeira gravação do ano.
Uhum.
E eu quero retomar uma tradição aqui, que a gente precisa sempre retomar. Primeira gravação do ano coincide com um acontecimento muito importante no Brasil, que chama Copa São Paulo de Juniores, também conhecido como Copinha.
Ah, é?
E por que eu tô trazendo isso?
Não se sabe.
Essa é uma boa pergunta, uma muito boa pergunta. Eu tô me perguntando há um bom tempo. Desde a primeira vez que você falou Copa Juniores, eu já fiquei, por quê?
Porque na Copinha acontecem duas coisas. Primeiro, é um campeonato de sub-20, onde todos os times do Brasil podem jogar. E a partir daí saem grandes nomes, grandes revelações, como Vini Júnior, como Adriano Imperador Didico, como Ronaldinho Gaúcho e outros craques que despontam ou despontarão no futuro. Outra coisa que acontece também são os nomes. A Copinha é muito conhecida pelos seus maravilhosos nomes.
Os nomes dos jogadores, você disse.
Os nomes dos jogadores. Isso aí eu queria trazer para vocês a lista desse ano de nomes fodas demais da Copinha, certo? Nomes e apelidos, tá bom? Vocês estão preparados, turma?
Não.
Vamos lá, turma. A gente tem alguns nomes como Jeregol.
Jeregol?
Isso é um nome só? Isso
é um nome só, o Jeregol. Tipo Gabigol, só que Jeregol.
Entendi.
Tem o Papudo, tem o Gaiola, tem o Denzel Washington.
Tem Mas o esse é o nome dele mesmo, será?
É, o nome, acho que é o nome dele mesmo. Tem o Abraham Lincoln. Tem o Perereca, tem o Risadinha, Tabica, Periquito e tem o seu amigo Perereca.
Parece uma dupla de palhaços. Periquito e Perereca.
Palhaços do Kit Kat.
Periquito e Perereca. É cada vez melhores ideias de roupa
tá
pra Maiara e Felipe,
um negócio
porra.
Muito bom, porra.
Porra, Periquito e Perereca, véi.
Tem o Piloto. Já falei do Jeregol e tem o seu amigo Perigol. Jeregol e Perigol, Periquito e Perereca. Tem o Gelado. Tem nomes muito bons, porra. Tem o Feijoadinha.
Feijoadinha. O que é que precisa acontecer na vida pra poder virar Feijoadinha?
Talvez o irmão dele fosse o Feijoada e ele é o Feijoadinha.
Pode ser, ó. Pode ser.
Esses nomes estão...
Ou pai, né?
Esses nomes estão me lembrando um tweet famoso do começo do ano passado, onde todas as pessoas falaram, tipo, nome, o apelido das pessoas e o porquê chegou a esse ponto. Aí tinha um que chama Caculé, que é um amigo do trabalho do cara, que sempre pedia uma colher nos restaurantes pra almoçar, porque ele não comia de garfo. Ele virou Caculé.
Assim... Eu gosto muito da Copinha, um dos motivos de eu gostar da Copinha é o fato de ter os nomes. Eu sei que eu sou o único nesse podcast que gosta de futebol. É o único motivo que eu trago coisas de futebol.
A gente tem tantos integrantes, não é possível.
Ninguém gosta de futebol, pô. Só eu.
Nem Batata, ele parece tão...
Não, Batata gosta de Fórmula 1, porra. E não gosta de futebol.
Ele só gosta de esportes das classes mais abastadas.
Entendi.
É Fórmula 1, squash e golfe.
Tênis.
Ele gosta mesmo de golfe?
Não duvido. Que ele tenha ido pra Califórnia.
O que é que vocês acham desse novo hype da galera super curtindo basquete no Brasil? Vocês perceberam isso também?
Eu percebi através da venda de camisetas, de camisas, sei lá, de basquete.
Como assim?
Ah, tá vendendo
que
muito.
É isso que tá acontecendo aqui. Não, mas tá, mas tu falou como se tu tivesse, tipo, acompanhando. As vendas de camisas.
É, eu sempre entro no Buscapé e vejo. Não, porque vende agora em loja de roupa, tipo Renner, essas coisas, e vende, tipo, perto do metrô, sabe?
Ah.
Eu acho que o melhor axioma pra você entender o que é uma trend é você ir naquelas lojas de Coisa falsificada, né? Aí, no, aí em São
É,
Paulo é 25
sim,
de março.
no centro, né?
Você olha assim, você consegue pegar o zeitgeist do coletivo no momento.
Tem razão,
Porque
tem
aí tem
razão,
de
tem razão.
basquete e tem umas de beisebol também. Mas de beisebol faz tempo que tem uma trend de moda, sabe?
Sabe uma que o pessoal tentou muito, Kel? Um pessoal tentou muito uns anos atrás era fazer futebol americano. Tentaram forçar isso goela abaixo, não foi? Vocês perceberam ou não?
Aqui em São Paulo ainda rola bastante
É,
uma
tem
galera que
bastante
curte
gente que
futebol
gosta.
americano. Tanto é que em dezembro desse ano, que estamos 2024, vai ter um jogo oficial da NFL aqui no Brasil,
Ah, é?
na Arena Corinthians. Como diria o meu camarada Mário no Taj Mahal de Itaquera.
E passa em alguns canais, né?
Sim.
Eles chamam o campeonato mundial, né? Mas é só americano que joga.
É, deu até uma polêmica, né? Que o cara, acho que um atleta de. Um corredor velocista, né? Tipo, foi campeão olímpico, sei lá, foi campeão mundial lá. E ele falou: bicho, os caras jogam basquete, futebol americano, e os caras se chamam de campeão mundial. Campeão mundial de quê, porra? Tá
Campeão
ligado?
mundial de porra nenhuma. Já existe? A gente já passou pela quarta revolução industrial ou ainda tá na terceira?
Ou eles não usam mais isso?
Sei. Eu acho que esse é um papel dos historiadores do futuro, né? Dizer que é a quarta ou a quinta.
É, porra. Acho que a primeira é a do TA, a segunda é a do carvão, a terceira é a da eletricidade e a quarta é microchips, eu acho.
Microchips e a inteligência artificial vai chegar na
Talvez
quinta.
seja, talvez venha a ser a quinta, mas eu acho que estamos na quarta. Alguém vai me corrigir em algum momento, beleza?
Ah, tá aqui pra falar merda, porra. Pode falar besteira
É
mesmo.
verdade,
Não,
é.
sem medo de errar.
É, não
É.
fica pensando na correção futura.
É, talvez a quinta revolução.
Erre de propósito, fala alguma bosta.
É, talvez a quinta revolução industrial seja o quê?
Das
Seja.
árvores.
É.
Biotecnologia.
O que é contra a revolução industrial, né? Eu acho que não vai ser mais revolução industrial. Vai ser contra a
É
revolução.
plantar árvore, pô.
Ou as árvores comer a gente e tudo, né? Como o nosso carbono já é mortinho, aí vira só as arvorezinhas.
É, tipo, todas as pessoas que estão enterradas fazem parte da contra-revolução industrial, porque estão alimentando uma árvore neste momento.
Caralho, morrer é um ato de
Que horror.
contra a revolução industrial. Que besteira absurda. Então, a partir de agora, a gente separa o lixo,
Morram.
certo?
Tá.
Separa o lixo direitinho. Não usa desodorante com CFC por causa da camada de ozônio. Dirige carro sem gasolina. Se puder, é possível, usa transporte coletivo. E depois morre. Pronto.
Mas é muito difícil ter desodorante com CFC ainda, por causa
É
dos
verdade.
acordos lá.
É verdade.
E morrer tá nos planos já, né, de todo mundo.
É.
Ou talvez nem esteja nos planos, mas vai acontecer.
Assim,
É verdade.
até agora eu tô aqui e ainda tem aquele plano de virar vampiro e
Verdade.
vender goiabinha.
É, tudo pode
Goiabinha.
ser. Basta. Tudo pode ser, basta acreditar.
Grande Xuxa. Cadê Xuxa? Xuxa desapareceu, ela era tão legal de falar dela. Ela tá fazendo algum programa?
Ela tava nas notícias um dia desses, pô, no planeta aí de notícias.
Planeta Xuxa.
Me atualiza da Xuxa Malheiros. Como é que tá a vida dela? Ela tá casada? Como é que tá a Sasha?
Ela tá num relacionamento, acho que ela está casada com o tal de Juno.
Sasha tá casada?
E.
Sasha é uma
Não, a
criança.
Xuxa.
Ah.
A Xuxa. Não, pô, a Sasha já tem tranquilo 22, 23 anos, pô.
É, caralho, tá ficando velho mesmo, né?
Pai. O que a Sasha tá fazendo da vida, eu não sei, mas acho que a última vez que eu soube, ela
Deve
tava
ser
morando
coach
nos
também, né?
Estados Unidos. É, pode ser. Não, acho que não, que acho que a Xuxa. Quer dizer, se bem que tem o Luciano Zafir, né? Que tava vendendo pra você entrar no negócio de robô da NASA e ganhar 300% ao mês de lucro no seu investimento. Então, talvez. Existe 50% de chance de ela virar um coach.
Vai acontecer, eu acho que todo influencer sem talento acaba se jogando no coach, né?
Ou sei lá. Eu não sei o que define um coach.
Tem coach de verdade e tem os coaches oportunistas, né?
Tem o coach quântico. Ei, vamos de notócias?
Tem escolha?
Tem escolha.
Hein? Tiverinho traz a vinheta.
Notócias!
Essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada escapista Vinícius Farias. Vinícius Farias. Previsões: tsunami, Putin morto, Swift grávida. O que o novo Nostradamus prevê para 2024? Sabe o que eu gosto? Na imprensa, em alguns períodos muito específicos, tipo início de ano e fim de ano, é que elas conseguem encontrar gente maluca de tudo quanto é lugar, que faz previsão de tudo quanto é jeito.
A gente maluca é tão fácil de achar.
E só publica. É, então. E só publica o que as pessoas estão dizendo.
Mas eles fazem isso já o ano inteiro. Publicar coisa de gente maluca. Não é isso que a gente... O podcast é só sobre isso.
Mas, não, mas essas escrituras sagradas, né? Tudo isso, desde o começo, assim, das histórias, né? Tudo... As loucuras de vidente.
Às vezes, não. Às vezes são histórias contadas, pô.
Não quando é no futuro, né, porra? Quando é no futuro, tipo, ah, no futuro, não sei o que lá. É previsão.
Não, pronto. É pronto, exatamente. Mas, então, o que eu quero dizer é... O Nostradamus já era meio dessas também. Só que o Nostradamus meio que voltou à tona. Acho que ele nunca saiu de cena, mas ele voltou à tona muitos anos 90, anos 2000, né?
Ele tá vivo ainda?
Rapaz, acho que ele tá vivo, viu? Acho que ele tá morando lá pros lados de...
Peraí, Nostradamus? Ele é... Foi uma pergunta séria ou eu... Caralho, eu virei muito alemão, porra. Eu não entendo mais ironia, caralho. Não entendo mais, fudeu. Depois que eu comprei a porra da lixeira que seleciona o lixo, fudeu. Não entendo
já
mais
era, já
ironia.
Era.
Mas então, vamos lá. Um vidente britânico conhecido como Novo Nostradamus publicou um vídeo com suas previsões para 2024, incluindo a morte de Vladimir Putin, uma grande enchente tomando conta de Londres e uma série de desastres na Austrália. Mesmo só escreveu coisa boa esse rapaz, viu? Ah, porra, ele se denomina o profeta da perdição.
Que bom, bem positivo.
Entre suas apostas certeiras ao longo dos anos estava a eleição de Donald Trump a presidente, assim como os Simpsons. Então vamos lá. O Simpsons previu isso também. A morte da Rainha Elizabeth II, desculpa, ela já tinha 90 e todos, tá ligado?
Mas ela tava sobrevivendo fazia muito tempo.
É, mas até aí, meu amigo, se, é tipo...
Todo ano a galera previa a morte dela? Não, né?
É, tá ligado? Acho que sim, pô. Esse ano ela vai, tá ligado? É, pô. Eu quero ver ela ele prever, por exemplo, ah, esse ano o príncipe Henry vai morrer, tá ligado? Que é um ele é jovem.
Bom, ele falou que o Putin vai morrer, né?
Pronto, aí a gente... É, aí eu quero ver.
É o cara
ver.
Que mais tem inimigos no planeta Terra, assim. Eu acho que a possibilidade dele morrer é bem,
também
bem alta,
não
assim.
É uma possibilidade.
Estatisticamente, se ele tem, sei lá, metade do planeta querendo matar ele, talvez você consiga acertar.
Exatamente. Vamos continuar aqui. As previsões do novo Nostradamus. Morte de Vladimir Putin. Ele disse o seguinte, abre aspas.
Eu sinto que a morte dele é iminente. A guerra entre Rússia e Ucrânia ainda vai se arrastar depois, mas a morte do Putin vai ser a sentença do fim.
Substituto de Putin será uma mulher.
Não é um vice que assume?
Normalmente é um vice.
Então.
E eu não acho que o Putin tenha uma vice-mulher, tem? Vamos ver.
Ó, o vice é o Dmitry Medvedev.
Medvedev.
Tá, é o... Primeiro-ministro assume o poder presidencial.
Que é o Medvedev?
ChatGPT não sabe, porque ele fala como se estivesse em 2022. Deixa eu ver com...
Então eu vou confiar em Kael, que tá em 2024.
Mas tem aqui a foto dele em 2022. Não seria ele aqui?
Então.
Aqui tem uma notícia aqui que fala... E quando Putin morrer, quem assumirá a liderança da Rússia?
Pronto.
Aqui diz que é o Mikhail... Mishutin, o primeiro-ministro russo, assumiria o cargo de presidente interino, enquanto o Conselho da Federação Russa teria 14 dias para convocar eleições presidenciais antecipadas.
Ah, então tem uma chance aí, remota.
De
tem.
Ser uma presidenta.
Isso, que vai ser muito pior do que Putin, segundo a previsão desse rapaz aqui.
Pior para quê?
Tão ruim quanto ele, é o que ele disse. Desculpa.
Tão ruim quanto ele.
Pronto. Terremotos nos Estados Unidos e na Itália. Grandes enchentes em Londres e na Alemanha, além de um tsunami na Austrália.
De quando que é essa previsão desse homem?
Desse ano, 2024.
Não, ele fez quando essa previsão?
Porque
já aconteceu, né? Umas coisas aí.
Não tem dizendo. É que ele fez um vídeo com previsões para 2024. Então,
esse vídeo foi feito quando?
Não sei. Não tem dizendo. Mas deve ter sido antes das coisas acontecerem. Eu falei, eu percebi o absurdo.
Caralho, hein?
Deixa eu ver. Gravidez de Taylor Swift.
Acredito que ela vai ficar grávida depois da etapa de 2024 do The Eras Tour.
Ele também previu a morte do Papa Francisco.
Tá velho também.
Ele não tá tão velho assim, né?
O Papa Francisco tem seus 80 e todos já, pô.
Mas eles morrem sempre tão velhos.
É verdade, não, então, mas assim...
Mas estatisticamente é muito mais provável ele morrer do que eu.
Eu acho que ser vidente é uma grande brincadeira de estatística. Você faz assim, quem é a pessoa famosa velha...
É.
Que pode ser que morra ano que vem.
É, tá ligado?
Quem é a cantora jovem que tá chegando nos 30 que pode ter um bebê?
Ele nem precisa acertar, na verdade, né? Ele só precisa sair nessas notícias.
É. É só o que ele precisa. Muitos ataques cibernéticos. Vê a previsão do cara. Presta atenção aqui. Muitos ataques cibernéticos.
É. Isso aí, né? Muita tarde. Você que teve seu Instagram hackeado e tentaram vender a sua geladeira de R$2.000 por R$300, significa que ele estava certo. Realmente, esse fato está acontecendo aí bem frequentemente. Eu viro e mexo, a galera manda. Eu recebo um e-mail da galera tentando me fazer um ataque cibernético contra mim. Querendo
eu
roubar
também.
O meu Instagram.
É, galera tentando entrar no meu Instagram.
Outra previsão aqui, ó. Uma grande celebridade do sexo feminino morrerá no incêndio. Foda-se!
Nossa!
Beleza.
Fica aí o alerta para celebridades do sexo feminino.
Não. Para grandes celebridades. Subcelebridades estão tão tranquilas.
Sim.
Fica aí o alerta para todos os bombeiros de Hollywood e das grandes...
É, garoto, isso.
Mas aí não tem como prever, né? Tipo, ela vai morrer com certeza, então já era.
É. E depois que morrer uma, aí estamos tranquilos. As outras estão tranquilas. Então é esperar a roleta da vida e da morte aí decidir.
Talvez o único jeito seja uma delas matar a outra no incêndio.
É,
daí
boa.
Elas
boa.
Se livrarem da maldição.
Boa. Show. Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, tentará lançar uma biografia, mas não conseguirá. O caso vai acabar nos tribunais do Reino Unido. Essa eu quero ver. E vai acabar nos tribunais do Reino Unido... Qualquer coisa, porque, tipo, ela faz parte ou fez parte em algum momento da família real, então, tipo, tá ligado?
Tudo que ela falar tá sendo investigado, né? Vocês têm um vidente favorito, assim? Nostradamus ou Baba Vanga?
Nossa.
Olha, assim, a gente sabe, todo mundo sabe que o nosso vidente favorito aqui é o Cacique Cobra Coral.
Isso não é vidente, pô. Ele muda o tempo.
Ele tem poderes de mudar o clima. Tem razão, perdão. Perdão, ele não prevê, ele só molda o clima à vontade dele.
Ele muda a nossa realidade.
Ele é um profissional em T, ele tem o poder de prever, e dependendo de quanto você paga, ele tem o poder de influenciar.
É.
Olha aí.
Existem vários serviços.
É verdade, ele já falou assim, ó, vai chover no Rock in Rio, quer que eu trabalhe?
Exato.
Daí. Obrigado, Melo. Obrigado.
Advocar a favor do Cacique Cobra Coral é o meu segundo trabalho.
Mas pronto, deixando assim que além do Cacique Cobra Coral, quem mais?
Baba Vanga.
Que existe? A Márcia Sensitiva, ela é uma vidente também.
É verdade.
Eu conheço um pouco da Márcia Sensitiva.
Eu também.
A gente sorteou um livro da Márcia Sensitiva, então isso mostra que também existe uma predileção aqui.
Mas eu não conhecia a fundo o trabalho dela.
Entendi.
Continuo não conhecendo a fundo.
espero continuar assim.
Eu admito que eu gosto da Aparecida Liberato. Que ela é gente como a gente, ela é irmã do Gugu Liberato.
A Aparecida Liberato, ela é vidente também?
Ela é numeróloga. E ela faz previsões através dos números. Eu gostava também da mãe do Sylvester Stallone, porra.
Ah, é, porque ela previa através das bundas, né?
Isso, porra.
Leitura de bunda.
É incrível.
Leitura de cu, sei lá.
Leitura de cu é muito bom, porra.
Falando em bumbum, vamos pra próxima notócia?
Vamos.
Essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada escapista Marco. Um grande abraço, querido. Já que a gente falou em bunda... Bumbum grande em homens será tendência fitness em 2024. Saiba três exercícios para chegar lá.
É verdade. E quem foi que previu isso? Foi a mãe do Sylvester Stallone?
Pode ter sido. Os treinos para aumentar o bumbum serão uma tendência fitness para homens em 2024, prevêem especialistas que observam um aumento na procura por exercícios do tipo.
Definitivamente notei um número de homens focando nos exercícios para glúteos recentemente na academia.
Notou Eric Cobb, gerente do grupo Fitness Equinox, nos Estados Unidos. Ao New York Post.
Malheiros, você como um projeto de Vin Diesel, projeto de The Rock.
Nossa, isso parece muito um insulto. Seu projeto de Vin Diesel.
Não, o projeto do The Rock. É, você é frequentador assíduo da academia, deve tomar whey e etc. Como Perfeito. É que tá a cadência do trabalho do seu glúteo?
Olha, meu glúteo está em dia. Eu tenho trabalhado ele toda vez que eu treino perna. É, eu faço os seguintes exercícios que ajudam em glúteo.
De quanto em quanto tempo? Quantas vezes por semana? Duas?
Uma vez por semana.
Uma vez por semana você espreme seu bumbum.
É, exatamente.
Espreme?
Isso.
É.
Olha.
É,
eu faço agachamento, eu faço leg press, eu faço elevação de quadril.
Leg press é bumbum?
Também ajuda. Todos os exercícios pra coxa em cadeia fechada ajuda a ganho de glúteos.
Malheiros, tu como a pessoa de conhecimento vasto sobre essa área, a pessoa que tem um bumbum pequeno, certo? Porque existem pessoas na minha vida que têm um bumbum pequeno e elas ficam muito inseguras de ir pro Brasil.
Certo.
Porque fica, meu bumbum é pequeno. E eu sempre certo. Fico...
Vou sofrer discriminação, tipo isso.
Exato. Aí eu fico, dá pra crescer o bumbum e tal, e parará. É possível?
É possível.
Sem cirurgia...
Não é fácil. Não é fácil.
Mas tem solução.
Porque a galera pensa que é só ir pra academia e treinar 3 meses e o bumbum já cresce. Não, entendeu?
Mas assim, eu só quero falar uma coisa. Tipo, o Thiago tem assim o seu lugar de fala, porque ele treina realmente. Mas ao mesmo tempo ele foi também abençoado por Deus. Porque ele sempre teve uma bunda avantajada.
Um bumbum show.
Sim, do tipo, a bunda dele... Dá na mesma altura que a mesinha que fica na cozinha. E eu nunca consigo passar. Porque a bunda dele impede, sabe?
E aí, ouvintes, vocês sabem agora que eu tenho a bunda grande.
É, já que... Porque o ouvinte não consegue ver, né? Ele só consegue ouvir. Não dá pra ouvir uma
Mas
bunda.
Mas se tiver no grupo sei, VIP, a gente pode ilustrar essa imagem.
Eu não vou prometer nada, né? Mas, ó... Só pra, tipo, ilustrar um pouco mais. Eu acho que se o Thiago, tipo, derrubasse, sei lá, um lencinho no chão e tivesse com as mãos ocupadas, ele facilmente conseguiria pegar com a bunda, sabe? Ele tem esse tipo de controle, sabe?
Ele consegue segurar as coisas com a pressão das nádegas? É isso que
sim,
tu tava falando?
Sim, sim.
Gente, que incrível.
Às vezes eu tô passando, tipo, isso tentando é um talento. Passar na cozinha... E ele dá uma beliscada assim. Nas minhas costas. É horrível. É horrível.
Ele te prende assim. Ah, não vai pra lugar algum. E te prende
exatamente,
com a
exatamente.
Segura a mão assim.
É, se um dia o Thiago, tipo, por algum motivo não puder mais usar os braços e as pernas, não tem problema. Não tem problema.
Ele, inclusive, ele pode tocar teclado, né? Com a bunda feita com a galera que perde a mão. É pra ele tocar teclado, desenhar com o pé.
Mas pintar a gente quadros fazer com maravilhosos. A
Ah, por favor, pinta o quadro com a bunda, Malê. A gente pode rifar. Ai, ia
Nossa,
ser bom,
sim, pode ser o próximo sorteio pro grupo VIP vai ser um quadro pintado com a bunda do host.
No chão da academia, costumava se ver homens focando em peito, bíceps e abdômen.
Para de falar da minha bunda, vamos parar de falar da minha bunda.
Um corte súbito, não foi a Pri que fez esse corte, viu? Foi o host.
Agora, os hacks de agachamento e outros equipamentos focados nos glúteos estão sendo muito mais usados por eles.
Cobb também observou a maior procura entre homens por aulas como Pilates e Yoga, que contam com alguns exercícios mais focados nessa região do corpo. A movimentação levou a Equinox a criar uma aula de treino chamado Best Butt Ever.
Melhor bumbum de todos.
Isso é porra de isso é publi disfarçado de notícia. Tu acabou de dar o nome das empresas aí tudinho, não estão pagando nada pra gente.
Mas eu não vou bater em Nova York, pô, pra fazer essas merdas, não.
É verdade.
A gente deve ter ouvinte em Nova York.
Aí, ouvinte, se você for lá e você botar no cupom Bunda Escapística, você ganha 10% de desconto e ainda entra o dinheiro pra gente. Pronto.
E Malheiros manda uma pintura com a bunda dele.
Não, em vez da gente fazer a camiseta do podcast, vamos fazer um shortinho em que na bunda tá escrito Bunda Escapística.
Tendência pro carnaval. Eu usaria.
A gente faz um abadá.
Esse treino, Best Butt Ever,
melhor bumbum de todos,
está cada vez mais popular entre os alunos. Mas não é apenas Cobb que percebe o aumento do interesse dos caras por um bumbum maior. A revista Men's Health, o especialista certificado em força e condicionamento Gareth Sapstead, também disse que
mais caras estão buscando desenvolver força e tamanho dos seus glúteos.
Porém, eles destacam que os motivos não são apenas aesthetic. Aí eu quis imitar agora aquele rapaz do Fake Nerd, desculpa.
Sim, percebi.
Se você sofre de dor lombar, uma das maiores coisas que você pode fazer é focar no fortalecimento dos glúteos por meio de diferentes exercícios, padrões e amplitudes de movimento. Calma, Brasil, não é bem assim não. O especialista em fisioterapia adverte. Não é bem assim não. É o que afirma também Martin Obonio, é gerente do Barn Fit Gym, em Nairobi, no Quênia. Pronto, Melo, tô fazendo publi aqui da
Nairobi.
Tu tá fazendo publi de todas as agências, de todos os lugares. Tu tá fazendo isso. Só o papel de promover essa galera aí.
Quem for pra Barn Fit Gym, em Nairobi, e mandar o cupom
Escabunda.
Escabunda, já aquele 10% de desconto tá garantido.
Os homens precisam entender que exercitar glúteos vai auxiliar na sua postura. E se você pratica esportes, glúteos desenvolvidos melhoraram sua funcionalidade, tornando-o mais forte, correndo mais rápido, pulando mais alto, melhorando a aceleração, dinâmica e agilidade.
A tendência já é traduzida até mesmo em roupas que valorizam o traseiro mais definido. Ben Jackets, cofundador e diretor criativo da Rode, uma marca de roupas americana, disse à Men's Health que as vendas de suas calças Commuter Slim aumentaram 55%. E as versões
Malheiros,
skinny...
tu tá fazendo propaganda... Isso é um artigo pra fazer propaganda de calça...
Sim, é só isso.
Que é isso? É. Que é isso? Tu caiu nessa... começa a falar de bunda, aí fala de desconto em academia e venda de calça com marcas. Eu acho que a gente tem que cortar demais.
Não, calma. O que eu tô falando é... A gente tá vendo que isso... As academias estão vendo isso. E as roupas de moda estão fazendo desenhos de calça com foco na bundinha. Entendeu?
Entendi.
Ei, vamos embora? Caio, não tem o que porra é essa aí não, pra ilustrar esse início de ano?
Pra ilustrar o início de ano?
Sim, um início de ano bom com o que porra é essa?
Ah, tá. Mal começou o ano, ainda não tenho.
Então vamos embora. Vamos de indicação.
Indica!
Melo indica.
É que tá difícil indicar porque Baldur's Gate, né? Baldur's Gate tá foda. Todo meu tempo livre é Baldur's Gate.
Tá controlando a sua vida, né?
Pois é, porque a minha vida lá é muito mais interessante, né? Do que aqui. Aí eu escolho a vida de lá. Eu solto magias, eu faço coisas divertidas, mato pessoas que eu não gosto, coisas que eu não faço na vida real.
Que bom,
importante
que bom.
Ressaltar.
É porque eu indiquei da última vez que eu participei de Baldur's Gate, né? Kit Kat, Mayara, vem pra Kit Kat, é um lugar divertido, indico quem vier pra Berlim,
você vai
quem
indicar
puder.
Especificamente pra Mayara.
E Felipe, fica aí a dica, e andar no frio é bom, é gostoso, é ruim no primeiro e segundo dia, o corpo tem que se adaptar ao frio, mas depois que se adapta, sensacional, então quem puder vir pra Berlim pode vir, e Kit Kat.
Eu tô sentindo essa indicação bem direcionada, né?
É, minha indicação é essa: Berlim, Kit Kat, Frio e Baldur's Gate. Matar pessoas que você não gosta no jogo, não na vida real.
Ainda bem que teve esse no jogo, né? No final.
Kael, indica.
O Elvio tinha indicado Blue Eye Samurai e a gente assistiu
Bom.
e a gente gostou bastante. É uma animação da Netflix. É uma animação franco-americana, eu acho. Ou canadense. Franco-canadense,
Eu
né?
acho que é franco-canadense.
Porque no final tinha o logozinho de Montreal, eu acho. Sei lá. A gente gostou bastante. E me lembrou. Algumas coisas me lembraram o anime novo do Dororo. Que eu acho que a gente indicou uma vez já. É, não sei se o Elvio chegou a ver. Fica essa indicação pro Elvio. É isso. Não sei se isso serve como indicação.
Serve, achei. Você tá reforçando uma indicação que foi feita por outro. Você viu?
E tô
Você
reforçando
gostou?
a minha indicação
Isso.
feita no passado e reindicando.
Perfeito. Muito que bem. Eu vou indicar a copinha. Tá rolando aí a Copa São Paulo Juniores. Você curte um futebol maneiro? Assista, é legal demais. É o puro suco de futebol brasileiro. Apelidos incríveis. Cachorro entrando no estádio. É, torcida gritando coisas malucas, é bom demais. Eu recomendo fortemente. Acontece todo ano, do final de dezembro até o dia 25 de janeiro, que é a final, que normalmente é no dia 25, por conta do aniversário da cidade de São Paulo. Então fica aí a minha indicação, beleza? Vamos embora?
Vamos.
Vamos embora. Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Timerinho pelas maravilhosas vinhetas desse podcast. Muito obrigado ao Dr. Schaubiner pela música de abertura e encerramento desse podcast. Muito obrigado a você, padrinho, madrinho, você que contribui com a gente mensalmente. A sua contribuição é fundamental para a gente manter essa loucura que está rolando aqui agora. Muito obrigado a você que também faz um pix de vez em quando pra gente ali, quer fazer um Pix? escapismopodcast@gmail.com é a nossa chave Pix. Quer contribuir mensalmente com a nossa arte? padrim.com.br/escapismopodcast. Vai lá, contribui o quanto você puder contribuir, significa muito pra gente. E segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @escapismopodcast. Vai lá, manda um oi, manda um beijo, manda seu salve, manda uma notócia, manda seu bola fora, manda o que você quiser, beleza? Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, em 2024, consenso e bom senso. Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Este podcast foi editado por Priscila Schobiner.